Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião, sem mais delongas. Vamos então iniciar com o nosso ponto número 1 da ordem do dia, apreciação e votação da ata número 15 de 11 de setembro de 2024. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, apreciação e votação do parecer relativo à proposta de lei 8 da 16ª legislatura, a primeira ação legislativa, aprova as grandes opções para 2024-2028. Sendo, portanto, o autor do parecer, a senhora deputada Isabel Oneto, passo então a palavra à senhora deputada para apresentar o parecer. Faça favor,
senhora. Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar os senhores deputados e demais os serviços. Senhora Presidente, o relatório é um relatório muito simples, muito, com um grande síntese relativamente às nossas opções que foram apresentadas, na medida em que dos 6 desafios estratégicos que o Governo apresenta no âmbito das grandes opções, o desafio um país mais democrático, aberto e transparente é aquele em que se insere a área de, relacionada com as competências desta Comissão. O Governo apresenta, e tem também outra questão, que é o facto de ser transversal, a questão da transparência ser transversal a vários setores, e portanto isso leva a que algumas matérias que aqui possam estar também relacionadas acabem por ser também do âmbito de outras comissões, nomeadamente a primeira comissão, e que também nessa sede tem vindo a ser analisado. Nos termos da proposta de lei relativa às grandes opções, o Governo entende que é primordial vigiar e preservar a integridade das instituições e dos agentes públicos, o que exige, além de uma cultura de serviço público e de transparência, um quadro de regulação de condutas eficaz e mobilização dos recursos suficientes para o combate à corrupção e à criminalidade conexa. Refere também que considera também como fundamental o fortalecimento da confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, destacando como principais objetivos, para além de tal desígnio, a mobilização contra a corrupção, a promoção da integridade e da transparência na governação, a responsabilidade política e o combate à corrupção em todas as suas formas. Faço aqui uma referência também àquilo que é transversal a outras áreas, mas no que diz respeito em particular a esta Comissão, o Governo propõe-se regulamentar o lobbying, definindo os conceitos, os princípios, os procedimentos e as sanções aplicáveis à atividade de influência junto aos decisores políticos, criando um registro obrigatório público de lobistas e de entidades representadas e implementar a pegada legislativa do Governo através da publicação no seu portal da internet, de modo acessível das várias etapas de cada processo legislativo e regulamentar do Executivo. Em termos de suporte a esta estratégia, aliás, a este objetivo estratégico, o Governo apresenta uma previsão em termos de fonte de financiamento no âmbito da programação plurianual de 62 milhões de euros para 2024, 157 milhões de euros para 2025 e 115 milhões para 2026. O que significa que, pese embora a proposta de lei refira um total de financiamento de 333 milhões de euros, totalmente financiados por PRR, a conta dá-me 334. Eu suponho que são os arredondamentos que são feitos à última da hora, que levam depois a este tipo na casa das. Aqui na diferença de 1 milhão. Não tem. Não temos uma noção exata, uma vez que este valor se destina a todo o objetivo estratégico, isto ultrapassa em muito aquilo que são, enfim, as competências desta Comissão, porque não temos indicadores relativamente àquilo que é, nem nesta, nem nos outros objetivos estratégicos, não temos uma noção efetiva de quanto é que, para cada medida concreta para cumprir o objetivo estratégico, o Governo prevê gastar nestes 3 anos, nomeadamente em 2024, 2025, 2026, 27 e 28. E, portanto, como não temos esse valor, há este, digamos, bolo que não sabemos exatamente como é que vai ser financiado. Relativamente ao PRR, Fundo de Financiamento, apenas assinalo aqui que recordo que tem de haver uma comparticipação nacional, nomeadamente ao nível do IVA, não é? Porque o IVA não tem comparticipação comunitária, como sabemos, e, portanto, alguma coisa sairá, mas suponho que estes 33 milhões se referem assim, a um valor que o Governo terá encontrado no âmbito deste desafio, no âmbito deste objetivo estratégico. Referir ainda também um ponto importante, que eu creio que é importante em termos daquilo que é e que está transversal à questão da transparência, que tem a ver também com, no domínio da política de fundos europeus, a questão de ampliar os instrumentos de divulgação relativamente à atribuição de fundos, a criação de um portal de transparência orçamental e a criação de um portal único de licenciamento, que eu suponho que nos objetivos relativos e conjugado depois com os outros permite, de facto, ter uma ideia daquilo que o Governo pretende em matéria de maior transparência também da administração. Como sabemos, e isto tem vindo a ser referido em todas as comissões, esta iniciativa está acompanhada do parecer do Conselho Económico e Social, de que se dá nota também aqui no parecer, e, portanto, do nosso ponto de vista, o parecer está elaborado, o que não significa que nas grandes opções, as matérias respeitantes à transparência são abordadas de forma transversal, destacando-se a regulamentação do lobbying e a implementação da pegada legislativa do Governo. A apreciação encontra-se prejudicada pelo não conhecimento pelos deputados da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados do Parecer do Conselho Económico e Social e que deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para os efeitos tidos por convenientes. É este o sentido do parecer e fica à disposição dos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, pela apresentação do parecer. Pergunto aos senhores deputados se há inscrições para este ponto. Já tenho aqui uma inscrição do senhor deputado António Rodrigues. Senhor deputado, quero fazer,
obrigado, senhora presidente. Muito rapidamente, cumprimento a senhora deputada pelo relatório exaustivo e que apontou todas as questões que eram relevantes nesta matéria, nomeadamente no âmbito da competência desta Comissão, e, portanto, ficamos esclarecidos sobre esta matéria com o rigor que, aliás, já nos habituou. A única questão que levantamos aqui diz respeito ao ponto 4 das conclusões, à semelhança do que fizemos ou do que tem sido feito em quase praticamente todas as comissões parlamentares, nomeadamente aquelas que reuniram hoje de manhã, que seria uma sugestão nossa de substituição do ponto 4 por um conteúdo que, aliás, foi aprovado na primeira comissão, num relatório onde também estava a senhora deputada Isabel Marés, foram praticamente todas, tanto quanto sei, e, portanto, sugeriríamos que o ponto 4 do relatório da senhora deputada tivesse o conteúdo exatamente igual àquele que foi aprovado nas outras comissões, que diz: a iniciativa não foi acompanhada do parecer prévio do SES, pelo que se recomenda à Conferência de Líderes o não agendamento até à recepção do mesmo. Seriam estes os termos de substituição desse ponto 4 desse projeto, se a senhora deputada concordar com esta proposta que nós deixamos aqui.
Obrigada, senhor deputado. Mais alguma inscrição para este ponto da ordem do dia? Portanto, então, submeto à votação da comissão. Ah, sim, tem razão, senhora deputada. A senhora deputada, então, retoma
obrigada,
senhora a palavra.
Presidente, agradecer a proposta do senhor deputado. Obviamente que não nos opomos, se bem que pessoalmente entendo que essa ainda é pior do que esta, do meu ponto de vista, mas é a vossa proposta. Em todo caso, quero frisar uma questão que, para mim, gostava aqui de deixar assente, que é o seguinte: as grandes opções 22-26 foram entregues a esta Assembleia da República acompanhadas do parecer do Conselho Económico e Social, tal como as grandes opções 23-26, é que eu já ouvi dizer que não tinham sido, e, portanto, gostava de deixar clarificada esta questão, porque elas, de facto, foram com o parecer, inclusivamente a lei de enquadramento orçamental foi alterada, precisamente porque aconteceu com o Governo em 2022 aquilo que acontece exatamente com este Governo, que é a não previsão de eleições antecipadas e, portanto, o prazo para a apresentação das grandes opções tinha o quadro normal da legislatura e não tinha a previsão de eleições antecipadas. E, portanto, mas mesmo assim, as grandes opções do plano foram entregues nesta Assembleia da República com o parecer do Conselho Económico e Social. Reiterando que considero que adiar, não havendo condições para o seu debate, pode trazer outras implicações, a proposta está feita, nada ao pôr da nossa parte. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Sendo assim, e não havendo oposição, portanto, da autora do parecer, relativamente à proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD, submeto então a votação o presente parecer, o parecer que foi agora apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos então ao ponto 3 da nossa ordem do dia, apreciação e votação do parecer relativo à conta geral do Estado de 2022. Considerando que o autor do parecer é o Sr. Deputado Eliseu Neves, dou a palavra ao Sr. Deputado para a apresentação do respectivo parecer. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui presentes nesta sala. Em relação a este parecer, divide-se em três partes, na qual a primeira tem dois subtemas. Um enquadramento e outra apreciação temática do parecer. Ao abrigo do disposto do artigo 162 da alínea D da Constituição da República Portuguesa, compete à Assembleia da República, no exercício das suas respectivas funções de fiscalização. A Assembleia da República é então imposta à elaboração de um parecer anual sobre a conta geral do Estado, o qual, no que respeita ao ano 2022, foi aprovado em sede de reunião plenária aos 13 dias do mês de outubro de 2023. Por sua vez, compete à Comissão de Orçamento e Finanças remeter à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, cumprindo as disposições legais e regimentais aplicáveis. A conta geral do Estado relativa ao ano económico, assegurando assim à 14ª Comissão o cumprimento dos deveres do sentido de, também esta, labrar o parecer no que à sua área de competência específica concerne. Nestes termos e sem conformidade com o preceituado do artigo 205, número 3 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados, igualmente, emitir parecer no que tange à execução das atribuições orçamentais previstas no Orçamento do Tribunal Constitucional para a Entidade para a Transparência, criada pela Lei Orgânica número 4 de 2019, de 13 de setembro do ano 2021. Na apreciação temática, escrutinando o relatório, atentas às demonstrações contabilísticas e respectivas variáveis gráficas atinentes à conta geral do Estado de 2022. Resulta evidente a inexistência de qualquer alusão à entidade para a transparência para efeitos de execução orçamental relativa ao Tribunal Constitucional. Não obstante a infra exaltada, aplicação das incumbências no que à entidade respeita. Com efeito, o relatório de gestão do Tribunal Constitucional sobre a prestação de contas do ano 2022 apresenta o detalhe da execução do Orçamento 2022 da Entidade da Transparência. De facto, o Orçamento de Estado para 2022, aprovado pela Lei nº 12, 2022, 27 de junho, atribuiu à Entidade para a Transparência uma verba de 1.301.854 euros no âmbito das dotações do Tribunal Constitucional. No mais, o referido relatório de gestão evidencia um grau de execução de receitas de impostos no que compete aos valores orçamentais para a mencionada entidade, no valor de 5,7%, justificando tal grau de execução fatores como a não concretização de cedência de instalações, conforme previsto no artigo 4 do número 2 da Lei Orgânica número 4 de 2019, de 13 de setembro, e a execução de contrato da aquisição de serviços de desenvolvimento da plataforma eletrónica da entidade para a transparência e serviços conexos de assessoria informática. No que tange a considerações políticas concernentes à conta geral do Estado de 2022, renuncia o relator do presente parecer ao referido direito, abstendo-se assim de manifestar quaisquer convicções. Em termos de conclusões, remeteu a Comissão de Orçamento e Finanças, em conformidade com as disposições legais e regimentais aplicáveis à Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados, a Conta Geral do Estado relativa ao ano económico de 2022, competindo a esta elaboração no parecer em razão da respectiva matéria. Ponto 2. Observado o relatório e correspondentes elementos orientadores relativos à Conta Geral do Estado de 2022, facilmente se atinge e não existir qualquer referência à entidade para a transparência no âmbito da execução orçamental relativa ao Tribunal Constitucional, não obstante tal execução se encontrar espelhada no relatório de contas do Tribunal Constitucional. 3. Face ao exposto, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é de parecer que o presente relatório deverá ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças nos dispostos da alínea C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para este ponto. Não havendo inscrições, submeto a votação o parecer apresentado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 4, apreciação e votação de parecer relativo à verificação de poderes. A senhora deputada Cidália Maria Alves de Abreu, do Círculo Eleitoral de Braga, suspendeu o seu mandato com efeitos a partir do dia 16 de setembro de 2024, por um período nunca superior a 30 dias, nem superior a 180 dias, passando a assumir o mandato em sua substituição, Manuel Joaquim da Silva Pinto Barbosa, a partir do dia 16 de setembro de 2024, inclusive. Nesse sentido, o parecer, que foi previamente distribuído aos senhores deputados, conclui nos seguintes termos. A suspensão do mandato requerida pela senhora deputada Cidália Maria Alves de Abreu, com efeitos a partir de dia 16 de setembro de 2024, por um período nunca inferior a 30 dias, nem superior a 180 dias, cumpre os requisitos legais, sendo substituída por Manuel Joaquim da Silva Pinto Barbosa, com efeitos a partir do dia 16 de setembro de 2024, inclusive. Portanto, foi elaborado o presente parecer, o qual apresento e o qual submeto à votação da Comissão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 5 da nossa ordem do dia, que, tratando-se de matéria de caráter reservado, peço a quem não pertença à comissão que se ausente da sala, na medida em que a reunião vai decorrer à porta fechada, doravante. Muito bem, obrigada. Considerando que, portanto, o ponto número 5 diz respeito a um pedido de levantamento de imunidade parlamentar no âmbito de um processo de inquérito 152/16.8-TLSB, relativo ao Sr. Deputado Fernando Medina Maciel Almeida Correia. Sendo, portanto, o relator do parecer, o Sr. Deputado António Rodrigues, concedo a palavra ao Sr. Deputado para a apresentação do respectivo parecer. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Parlamento recebeu um pedido de levantamento de imunidade parlamentar do deputado Fernando Medina. Como não todos nós sabemos, quando há factos que possam vir a integrar um crime de prevaricação, como é o caso que é neste que é pedido, o deputado tem, quando é arguído, ou quando, perdão, desculpem, quando é arguído, necessita do levantamento da imunidade parlamentar para poder ser declarante no âmbito do processo, o Sr. Deputado e a Comissão não têm que tomar conhecimento da factualidade que está junto, mas o Sr. Deputado fez questão de juntar em anexo uma descrição dos factos que não foram tidos em consideração naturalmente e em função daquilo que acabei de dizer. Não cabe à Comissão pronunciar-se nem apreciar esse tipo de situação, apenas cabe verificar se estão preenchidos os requisitos legais para que este pedido de levantamento de imunidade parlamentar seja apreciado e concedido. É o caso, estão preenchidos todos os requisitos que são necessários, o Tribunal remeteu o pedido de autorização com os elementos identificativos quanto à factualidade e temporalidade em causa e, portanto, consideramos que, e não nos pronunciamos sobre tudo mais, mas consideramos que estão preenchidos os requisitos para que a Comissão possa apreciar este pedido, sendo favorável a que isso seja autorizada na possibilidade do Sr. Deputado Fernando Medina ser ouvido na qualidade de arguído no processo, sendo certo também, e concluiria também por aqui, que estes atos que agora são referenciados são de exercício de funções que nada têm a ver com o mandato do deputado, mas antes de 2017 e, portanto, nada têm a ver com a circunstância do Estatuto dos Deputados atual e do exercício de funções atuais que desempenha.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições para este ponto. Muito bem, não havendo inscrições, coloco a votação o relatório apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao último ponto da nossa ordem do dia, outros assuntos. Nos outros assuntos, apenas dar conhecimento de que foi prestada autorização para prestação de depoimento por escrito, na qualidade de testemunha, ao Sr. Deputado Paulo Alexandre de Sousa Neves, no âmbito de um processo provindo do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria. Relativamente ao demais, apenas dar-vos conta de que neste momento ainda não temos matéria que justifique o agendamento de uma reunião ordinária e, nesse sentido, fica, portanto, pendente da pertinência ou não da realização dessa reunião. De qualquer maneira, caso surja, entretanto, matéria que justifique a realização de uma reunião, essa reunião será no dia 25 de setembro de 2024, pelas 14 horas. Muito bem, pergunto se há, Senhora Deputada Paula Margarido, faça favor.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em sede de outros assuntos, permitam-me aqui solicitar o seguinte, e com este contexto, na nossa última reunião, tivemos aqui uma matéria muito sensível com a qual fomos confrontados, que é a matéria das hospitalidades. E nessa medida, tendo nós todos verificado que urgia proceder provavelmente a alguma alteração legislativa e para ponderar essa mesma necessidade de alteração legislativa, requeríamos que efetivamente a 14ª Comissão e junto dos serviços da DAPLEN solicitasse uma revisitação, solicitasse junto destes serviços da DAPLEN uma verificação do que é feito nesta matéria das hospitalidades nos países da União Europeia e também nos Estados Unidos da América e outros que possam ser considerados, para que nós possamos ter também uma noção do que é referido e feito nestes demais países para ponderarmos da eventual necessidade de alterarmos e ter até um ou outro país como exemplo ou com um critério que poderíamos eventualmente seguir. Portanto, não estamos sozinhos nesta matéria, com certeza que já outros ordenamentos pensaram no que respeita a esta matéria das hospitalidades, o que é que se adequa mais aos seus países, e nessa medida, porque não, efetivamente, o grupo parlamentar do PSD gostava de, para ponderar da necessidade de uma eventual alteração legislativa, estar munido dessa informação, ou seja, do que é tido e considerado nos demais países da União Europeia no que respeita a esta matéria e também nos Estados Unidos da América ou outro país possam considerar conveniente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Alguma inscrição? Senhora Deputada Isabel Moreira, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos e todas. Eu, se não estou em erro, mas é questão de se averiguar, quando se aprovou aquilo que está em vigor neste momento relativamente às hospitalidades, esse levantamento foi feito. De qualquer maneira, se entender que é preciso fazer novo levantamento, eu diria que é o... Em todo caso, é o Departamento de Direito Comparado, não é? Mas eu creio que o levantamento está feito.
Muito bem, pergunto se há mais alguma inscrição, não havendo, e se não houver oposição por parte dos grupos parlamentares, de facto, o serviço competente aqui da Assembleia da República para a emissão desse parecer em termos de direito comparado é o DILP. Considerando que, de acordo com a informação que nos foi prestada pela Sra. Isabel Moreira, a Sra. Deputada Isabel Moreira já terá havido recentemente, no âmbito da alteração legislativa, portanto, a emissão de um parecer relativamente ao direito comparado, relativamente ao regime das hospitalidades. Quanto muito, podemos ver da pertinência ou não de solicitação de novo parecer ou, eventualmente, a atualização, não sei, tendo em conta, portanto, o tempo entretanto decorrido. Vamos verificar essa situação e, não havendo oposição, e depois solicitaríamos, então, a emissão desse parecer. Sra. Deputada Isabel Oneto.
Senhora Presidente, permita-me só uma pequena referência do seguinte. Esta matéria está de alguma forma ligada à criação da norma penal em que fala no recebimento de indevido ou o número 3 que exceciona. Exceciona a oferta socialmente adequada. Ou seja, há aqui uma ligação, porque nessa altura também se fez um levantamento sobre qual era o valor, até onde o valor, o que é considerado socialmente adequado. Portanto, não são matérias que sejam totalmente desconexas. Há aqui um certo balanço, um certo equilíbrio entre as duas normas. E nessa altura, tanto quanto me recordo, também foi feito um levantamento sobre o que é que era considerado socialmente adequado ao nível dos outros Estados-membros, para conseguirmos também entender exatamente o alcance da norma, do que é que exatamente, ainda que depois se deixasse, enfim, à jurisprudência, fazer a densificação do conceito de acordo com as circunstâncias, mas não está totalmente separada dessa norma penal. Era só para dar.
Muito obrigada, senhora deputada, pelos seus contributos. Portanto, então, vamos então solicitar, portanto, a disponibilização, o histórico de, portanto, todos os pareceres e estudos levantados relativamente a esta matéria das hospitalidades. E não havendo mais assuntos a tratar nestes outros assuntos, dou encerrada a nossa reunião. Obrigada.